sintonizam a Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quinta-feira, 25 de julho, hoje lá fora 28 graus, com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 60 minutos, o Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada por Jaime Faria. Nas notícias estará aqui Ana Guedes. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Vice-presidente americana Kamala Harris agradece a presidência de Joe Biden. O governo russo diz que pode negociar com o presidente da Ucrânia, mas questiona a sua legitimidade. Como sempre, a primeira meia hora desta emissão é dedicada à Angola. Corpos abandonados continuam a aparecer nas ruas do país. A Associação Justiça, Paz e Democracia critica a inação das autoridades e pede intervenção do Parlamento.
O órgão competente é o SIC, Serviço de Investigação Criminal, em colaboração com o Instituto de Medicina Legal, para determinar depois as causas da morte.
Vamos também abordar a reforma da justiça, que começa a ser pedida por vários juristas.
É necessário repensarmos o modelo de justiça angolana, dando também mais primazia aos modos de resolução de litígio extrajudiciais, não é? E assim vermos que no âmbito de uma justiça mais comunitária também se consiga atenuar esta grande procura por soluções judiciais.
Ainda a Casa CE pede eleições autárquicas, falaremos ainda sobre desminagem no Zaire. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com Ana Guedes.
Vice-presidente Joe Biden agradeceu ao presidente dos Estados Unidos os 3 anos de liderança, horas depois de o líder ter reforçado o seu apoio a Kamala Harris, que deverá ser aprovada para candidata à Casa Branca pelo Partido Democrata. Joe Biden liderou com elegância, força, audácia. Muito obrigada, afirmou, sublinhando que os próximos 6 meses em que Biden vai estar à frente ainda vão ser cheios de trabalho. As declarações foram feitas em Houston, no estado norte-americano do Texas. Ontem, Biden explicou que saiu da corrida para passar a torcha a uma geração mais jovem e reforçou seu apoio a Kamala, considerando que esta estava preparada para assumir o cargo. No discurso de 11 minutos, Biden disse que os Estados Unidos ainda estão num ponto de viragem, uma frase recorrente nos discursos que tem feito, e que nas últimas semanas ficou claro ser necessário unir o Partido Democrata. Acredito que o meu historial como presidente, a minha liderança no mundo e a minha visão para o futuro dos Estados Unidos justificaria um segundo mandato, mas nada pode interferir no caminho de salvar a nossa democracia. Isso inclui a ambição pessoal, referiu Biden. A economia dos Estados Unidos acelerou no último trimestre a um forte ritmo de 2,8% ao ano, com os consumidores e as empresas a ajudar a impulsionar o crescimento, apesar da pressão das taxas de juros continuamente elevadas. O produto interno bruto recuperou no trimestre abril-junho. Os economistas esperavam um ritmo de crescimento anual mais fraco, todavia. O relatório do PIB mostrou também que a inflação continua a diminuir, embora se mantenha acima da meta 2% da Reserva Federal. O ex-presidente dos Estados Unidos, candidato republicano às presidenciais de novembro, Donald Trump, acusou hoje o Partido Democrata de golpe de Estado contra o atual líder da Casa Branca, Joe Biden, que desistiu da corrida eleitoral. Trump interveio por telefone no programa da manhã da cadeia televisiva Fox News e descreveu como terrível o discurso de Biden na noite de quarta-feira, a partir da sala oval da Casa Branca, no qual deu mais detalhes sobre a sua decisão de se retirar da disputa presidencial. Acho que foi um golpe de Estado. Não queriam que ele se candidatasse. Estava muito em baixo nas sondagens e pensaram que ia perder, comentou o político republicano. E acusou o ex-presidente norte-americano Barack Obama, influente congressista Nancy Pelosi e outros líderes democratas, de estarem por trás de uma conspiração para forçar a retirada de Biden após o seu papel desastroso no debate eleitoral com Trump no mês passado. Trump atacou ainda a provável nova candidata democrata, a atual vice-presidente norte-americana Kamala Harris, que disse ser uma esquerdista radical, não muito inteligente. As primeiras sondagens e análises, embora ainda muito preliminares, sugerem que a vice-presidente democrata teria melhor desempenho eleitoral do que Biden e poderia derrotar Trump em alguns estados decisivos. O governo da Rússia diz estar disponível para negociar com o presidente ucraniano Zelensky, apesar de questionar a sua legitimidade e não exclui várias variantes de negociações, afirmou hoje o porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov disse que é uma questão difícil. Do ponto de vista jurídico é um problema, mas do ponto de vista prático estamos abertos a alcançar os nossos objetivos através de negociações. Portanto, são possíveis várias variantes. A legitimidade de Zelensky à frente da presidência da Ucrânia tem sido uma questão levantada pela Rússia, que argumenta que o mandato do governante ucraniano terminou no passado dia 20 de maio. O porta-voz russo afirmou que além dos problemas da legitimidade de Zelensky, existe também o problema da proibição de estabelecer qualquer contacto ou negociação com o lado russo, pois essa proibição permanece em vigor. O presidente Uganda felicitou hoje as forças de segurança pelas dezenas de detenções durante as manifestações anticorrupção de terça-feira em Kampala e afirmou que os manifestantes estavam a planear coisas muito más. 21 pessoas morreram em 24 horas numa cidade do centro de Marrocos devido a uma nova onda de calor que atingiu o país, que atravessa o seu sexto ano consecutivo de seca, declarou hoje o Ministério da Saúde marroquino. A Direção de Meteorologia de Marrocos anunciou uma forte onda de calor entre segunda-feira e quarta-feira em várias localidades, com temperaturas a atingirem os 48 graus Celsius. Marrocos registrou recordes de calor neste inverno, com o mês de janeiro mais quente registado no reino desde 1940, quase 37 graus em alguns locais, isto de acordo com a meteorologia.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E depois das notícias com Ana Guedes, vamos então a uma série de reportagens aqui nesta primeira meia hora desta emissão de 60 minutos. No passado dia 19, foram descobertos 4 corpos nos bairros Kingongo e bairro 56, na comuna de Kabiri, município de Ikolo e Bengo, Catete, na província de Luanda. 3 das vítimas eram jovens e a 4ª, inclusive, menor de idade. A Associação Justiça, Paz e Democracia critica a Assembleia Nacional por não exigir do Ministério do Interior investigação a essas mortes, bem como de outros cidadãos cujas mortes não têm sido assumidas por ninguém, nem sequer pelas autoridades. Coque Mukuta tem a reportagem.
4 cadáveres foram encontrados na última sexta-feira no bairro Kingongo, na comuna do Kabiri, município de Ikolo e Bengo, em Katete. No domingo, outros 5 cadáveres, com idades compreendidas entre 18 e 29 anos, foram encontrados igualmente, com sinais de asfixia e perfurações de balas no distrito urbano do 11 de novembro, no município de Kazenga, bairro Kawelele. Tal como nos diz Ivo Adelaide, morador daquela região.
Encontramos 5 mortos, mas não vimos quais são as pessoas que fizeram isso. Mas são mesmo gatunos, segundo o que as pessoas dizem.
Entretanto, o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, jurista Sarrabango, critica a Assembleia Nacional por não exigir do Ministério do Interior investigação das mortes de vários cidadãos por indivíduos até o momento não identificados.
A Assembleia Nacional devia exercer uma ação de pressão sobre o organismo de Estado que responde por esta área. Num dos seus órgãos tem a competência de esclarecer as situações delituosas da criminalidade em Angola.
Sarrabango afirma que há vários casos de assassinatos não esclarecidos e destaca a necessidade das autoridades investigarem estes incidentes.
Não é normal. O normal é que, havendo situações dessa natureza, assassinatos, as autoridades judiciais, as autoridades que têm a competência, a responsabilidade de fazer, investigar para apurar os fatos, façam a investigação, por os fatos, determinam as causas, os elementos que estavam na base, o responsável desses atos, as causas que estão na base desses atos, sejam judicialmente responsabilizados. Este é o normal. Neste caso, esta é a prática normal que é exigida. Neste caso, o órgão competente é tipo de ação. É o SIC, Serviço de Investigação Criminal, em colaboração com o Instituto de Medicina Legal, portanto, para determinar depois as causas da morte, se a morte foi mesmo causada por aquele disparo de arma ou já havia condições pré-existentes que determinariam a morte daquele cidadão.
Desde 2017 até o momento, Angola enfrenta um aumento preocupante nos casos de assassinatos não resolvidos. A Voz da América contactou o ministro do Interior, Eugênio Laburinho, mas não tivemos qualquer resposta. Contactamos igualmente o comissário António Benge, diretor-geral do SIC, e Manela Laiwa, porta-voz do SIC, mas não quiseram prestar qualquer esclarecimento. Koki Mukuta, Luanda.
Outro assunto no campo da justiça, a recente decisão do Tribunal Supremo em relação ao acórdão que condenou José Filomeno dos Santos Zeno, filho do antigo presidente José Eduardo Santos, o antigo governador do Banco Central Nacional de Angola, Walter Felipe, e outros dois arguídos, contraria na decisão anterior de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal Constitucional, está a destapar várias polémicas e preocupações que os operadores de justiça têm apresentado nos últimos tempos. O funcionamento dos órgãos de soberania e o modelo de governação, em que todos os poderes estão concentrados numa só pessoa, volta a ser posta em causa na visão da maioria dos juristas angolanos. Para a classe de juristas, o problema de Angola está num sistema previsto na Constituição e defendem uma revisão profunda da Constituição e também do sistema de justiça. Arão Dipa tem a reportagem.
O problema de Angola está no sistema previsto na Constituição e voltam a defender que o país precisa de uma reforma do Estado que comece por uma revisão profunda da Constituição. A recente decisão do Tribunal Supremo em relação ao acórdão que condenou José Filomeno dos Santos Zeno e outros três arguidos, contrariando a decisão anterior de inconstitucionalidade proferida pelo Tribunal Constitucional, veio destapar várias polémicas e preocupações que os operadores de justiça têm apresentado nos últimos tempos. A narrativa segundo a qual o sistema judicial em Angola está capturado pelo poder político continua a ganhar terreno e a indignar a classe de juristas que chamam a atenção das autoridades sobre as consequências desta realidade que afasta de forma significativa qualquer investidor responsável.
Está à vista de todo o mundo, né? O que temos vindo a assistir não engrandece nem o país e muito menos a sua justiça. E como a justiça é a última reserva moral de uma sociedade e no âmbito do Estado Democrático o direito é um dos principais pilares que garantem o respeito pelos direitos, liberdades e garantias fundamentais dos cidadãos, se tivermos uma justiça com a imagem que temos hoje, dificilmente as pessoas vão acreditar nas instituições. E por um lado. Por outro lado, dificilmente Angola vai poder atrair investimentos de fora, porque não há certeza e segurança jurídica neste país. Eu penso que é um momento de reflexão e que todos os operadores do direito, e não só a sociedade em geral, no seu todo, devem discutir e refletir para encontrarmos rapidamente novos caminhos para melhorarmos a qualidade da justiça em Angola.
E já o bastonário da Ordem dos Advogados de Angola é de opinião que a solução para o país passa pelo fortalecimento das suas instituições. José Luís Domingos defende igualmente que seja repensado o modelo de justiça angolana.
Participem ativamente no melhoramento da cultura jurídica dos angolanos. Né? Isto vai permitir, seguramente, que se diminua bastante, quer os litígios, né? Quer realmente as situações criminais. Também entendemos que é necessário repensarmos o modelo de justiça angolana, dando também mais primazia aos modos de resolução de litígio extrajudiciais, né? E assim vermos que no âmbito de uma justiça mais comunitária também se consiga atenuar esta grande procura por soluções judiciais. Olha, são muitas situações que preocupam a ordem de todos os angolanos, mas nós entendemos que a solução da Angola passa pelo fortalecimento das instituições. E fortalecer as instituições implica termos telas mais fortes do que os homens que as dirigem e que a premissa
ou a linha seja que nada está acima do direito.
O jurista Gualberto Longenda é a favor de uma intervenção séria e profunda no funcionamento dos órgãos de justiça do país. Por outro lado, o especialista não tem dúvidas que Angola assiste a uma tirania da justiça.
O artigo 174 da Constituição é bastante claro ao atribuir aos tribunais, né, a qualidade de órgãos de soberania quem compete administrar a justiça em nome do povo. E a justiça é o último reduto da sensatez das democracias. Okay? É preciso que se faça, de facto, uma intervenção séria e profunda no funcionamento dos nossos órgãos de justiça.
Quem deve fazer esta intervenção, do seu ponto de vista, Dr. Gualberto?
Eu penso que deve-se ouvir com alguma visão académica da coisa. Isto não é como inventar a roda. É simplesmente olhar para os exemplos que se assemelham à nossa realidade e fazer uma análise profunda daquilo que vem sendo a justiça em Angola. E, de facto, é preocupante, porque a forma como se vem administrando a justiça atingiu-se um nível assustador, nos costumamos chamar a nível das nossas vidas mais restritas de tirania da justiça.
De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigado, Arondipa. Ainda em Luanda, a Casa CEE exigiu nesta quinta-feira a realização de eleições autárquicas em Angola. A exigência foi manifestada em conferência de imprensa pelo coordenador daquela coligação eleitoral, Manuel Fernandes. A Paula Alves Silva tem os detalhes.
O coordenador da Casa CE diz não ver vontade política por parte do partido no poder para institucionalização das autarquias locais. E cito, há muita incerteza em relação às eleições autárquicas que estão a depender da agenda de um único partido. Tal postura é reveladora do novo contexto político do regime. Recorrendo à história recente do nosso país, concluímos que saímos da era do partido único para o único partido, afirmou Manuel Fernandes. O político, cuja coligação deixou de estar no Parlamento depois das eleições de 2022, diz que as autarquias minimizariam os problemas sociais que o país vive, que, segundo ele, está a ultrapassar o pior momento da sua história. Fernandes acrescentou que o país empobreceu a níveis assustadores e a situação é mais grave quando o processamento de salários é feito com base no endividamento externo e interno. Por estas e outras razões, o presidente da Convergência Ampla de Salvação de Angola, coligação eleitoral, defende repensar Angola.
Estamos a transmitir a onda média e onda curta. Igualmente, a Voz da América está presente na internet, na nossa página voaportugues.com, no tablet, no telefone ou no computador. Também pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X, ex-Twitter, com a referência voaportugues. Para contactos com a Redação Central, e se quiser também aderir ao nosso canal no WhatsApp, o nosso número é o +1 202 251 9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
É já amanhã África Agora, portanto não perca a oportunidade de acompanhar através da rádio, também do Facebook e no YouTube e na nossa página voaportugues.com África Agora, amanhã. Vamos agora até a província do Zaire, a zona onde será construída a nova centralidade de Mbanza, Congo, já se encontra livre de minas depois do intenso trabalho. O Instituto Nacional das Minagens procedeu no local à destruição dos últimos engenhos explosivos não detonados na zona onde será construída uma centralidade com mais de 1.500 habitações. O Fernando Caetano tem os detalhes.
O Instituto Nacional de Desminagem procedeu no local à destruição dos últimos engenhos explosivos não detonados na zona onde a centralidade será construída. O ato foi testemunhado pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos. De acordo com o chefe de brigada do Centro Nacional de Desminagem no Zaire, António Miguel Júnior, nessa altura decorrem os procedimentos administrativos para a entrega do certificado às autoridades locais.
A partir de agora, nós de facto terminamos os trabalhos de desminagem aqui na futura centralidade de Mbazacom. Pensamos nós que em breve poderá enviar o certificado no sentido de podermos entregar, tendo em conta a urgência que se faz essa atividade.
O ato foi testemunhado pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação, Carlos Alberto dos Santos, que na ocasião disse:
saímos daqui bastante felizes por ver esta área, e aqui lanço um apelo aos efetivos da Brigada do INAT que estavam a fazer a desminagem.
Para o governador do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, a construção da centralidade de Mbanza-Congo representa o desenvolvimento para a região.
Vamos ter campo de futebol, vamos ter estádio, o hospital está para aqui, para este lado, e outros, sem falarmos do aeroporto, que está daqui já a 6 quilómetros deste local onde a gente se encontra. Quando há aeroporto, geralmente a tendência é gerar desenvolvimento.
Palavras do governador da província do Zaire, Adriano Mendes de Carvalho, momentos depois do ato de destruição de engenhos explosivos não detonados na área onde será erguida a centralidade de Mbanza-Congo. Voz da América, Fernando Caetano. Na primeira página da revista esportiva da Voz da América, é já amanhã a abertura oficial dos Jogos Olímpicos, mas as provas começaram ontem. Hoje, a seleção angolana feminina de handebol perdeu por 34-31 com os Países Baixos na estreia do Grupo B. Vilma Nenganga e Helena Paulo, ambas com 6 golos, e Juliana Machado com 5, foram as jogadoras angolanas que estiveram em evidência na concretização, enquanto na seleção neerlandesa o destaque pertenceu a Angela Malmsteen e a Stavena Polman. As 4 seleções melhor posicionadas de cada um dos grupos de 6 avançam para os quartos de final, fase que a seleção angolana, que conta com 8 presenças consecutivas nos Jogos Olímpicos, procura alcançar pela segunda vez. Ainda no handball feminino, o Brasil estreou com vitória e venceu a Espanha por 28-19. Hoje, a atuação da guarda-redes Gabriela Moreschi foi valorizada pela imprensa internacional. O triunfo, válido pelo Grupo B, onde também estão as angolanas, foi o primeiro das brasileiras sobre as espanholas em Jogos Olímpicos e Mundiais. Entretanto, ressaca do jogo de ontem entre Marrocos 2, Argentina 1, um jogo que demorou quase 4 horas. Hoje, a Associação de Futebol da Argentina disse ter apresentado uma queixa junto da FIFA em relação ao jogo de ontem, na estreia do Torneio Olímpico de Paris. Os argentinos pedem que sejam tomadas as medidas regulamentares adequadas e seja imposta uma sanção a quem quer que seja, ou seja, qual for o caso. A nota é do presidente da AFA, Cláudio Tapia, nas redes sociais. O jogo foi marcado pela invasão do relvado por cerca de 20 adeptos marroquinos, além de garrafas e copos que foram arremessados. Mais de uma hora depois do fim do jogo, o sítio oficial dos Jogos Olímpicos indicou que os jogadores iriam regressar ao relvado para disputar 3 minutos em falta, já sem público nas bancadas. Em tempo de aglomeração de pessoas também, a Covid está por aí e já fez algumas vítimas. A delegação australiana foi afetada por infecções, como revelou a imprensa local, a propósito de 5 jogadores de polo aquático que deram positivo à Covid-19. Ontem, o Comitê Olímpico belga anunciou o teste positivo de vários atletas, mas o número e a identidade não foram divulgados nos comunicados. E no futebol profissional, em tempos de transferências, uma última informação: o futebolista internacional cabo-verdiano Deylon Livramento já é reforço do clube Hellas Verona da Série A do futebol italiano, deixando assim o Maastricht da segunda liga dos Países Baixos. Livramento, de 23 anos, é avançado e marcou 16 golos na temporada passada, a melhor da sua breve carreira, e também já jogou pela seleção cabo-verdiana. Foi assim um desporto na Voz da América.
Quando são 13h24 na capital americana, esta é a Voz da América. Daqui a pouco estará aqui o Amancio Miguel para a segunda meia hora desta emissão de 60 minutos. Vamos agora até Moçambique com reações às recomendações do Fundo Monetário Internacional sobre a necessidade do governo adotar métodos transparentes de gestão no setor empresarial do Estado. Essas recomendações são bem-vindas e há muito que tinham sido sugeridas por vários segmentos da sociedade moçambicana, de acordo com analistas ouvidos pelo Alfredo Júnior, desde Maputo.
No seu mais recente comunicado, o Fundo Monetário Internacional, FMI, mostra preocupação com os riscos de corrupção no setor empresarial do Estado em Moçambique e quer medidas de transparência na sua gestão por parte do governo. Para o analista e jornalista André Mulungu, esse subscreve as recomendações do FMI, sendo que a meritocracia deve ser o requisito para a nomeação do Conselho de Administração das Empresas de Estado.
O governo não está a conseguir pagar o subsídio social básico. Entretanto, há injeções que são feitas para o setor empresarial do Estado. Eu penso que é com este valor, por exemplo, que podíamos pagar o subsídio social básico. É bem-vinda qualquer proposta, qualquer medida que vise garantir um melhor funcionamento, um funcionamento transparente que contribua para que as empresas do setor empresarial do Estado elas funcionem, produzam e sobrevivam com base naquilo que elas produzem.
Ao todo, são 21 empresas públicas participadas pelo Estado moçambicano, cujas despesas, dívidas e obrigações representam cerca de 46% de toda a riqueza do país até 2022. Segundo o FMI, a gestão pouco clara representa um risco para as finanças públicas, com contas debilitadas dos últimos anos, para além de ser uma porta aberta para os casos de corrupção.
Quem indica as pessoas é o partido que dirige. O país é o primeiro-ministro que indica e os critérios muitas vezes não têm sido de competência ou de meritocracia. São questões mesmo de confiança. Mas tirando esta questão a questão da dependência, é que a pessoa que está lá a gerir uma determinada empresa, ela em primeiro lugar deve garantir satisfazer as vontades de quem indicou até para renovar o mandato. E isto, de certa forma, condiciona o funcionamento das empresas do setor empresarial do Estado. Portanto, é bem-vinda qualquer medida no sentido de garantir que essas empresas sejam geridas de forma transparente.
Por outro lado, o FMI recomendou que o governo moçambicano deve cortar até 5 mil funcionários fantasmas da sua folha de salários, o que para o analista Edson Massinga é algo que o governo já deveria ter feito, tendo em conta as denúncias antigas.
O Ministério da Economia e Finanças, juntamente com os departamentos de finanças dos ministérios que o país tem, têm conivência com esses funcionários fantasmas. E temos que trazer um gráfico de alguma coisa que nos indica onde é que estão esses funcionários fantásticos.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior, ele que está em Paris a acompanhar os Jogos Olímpicos que arrancam já amanhã com cerimónia oficial, mas com certeza vamos ter Alfredo Júnior aqui nas nossas emissões, também no Washington Fora de Horas. E agora até às 13h30 vamos ficar com um pouco de música.
Sua golosa não pediu perdão, senhora porta, minha porção, que ela aguenta
Estimado ouvinte, são 13 horas e 30 minutos aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda e última parte desta emissão vespertina da Voz da América, com o Cenk na sonoplastia, a realização do Jaime Faria. Eu sou o Amêncio Miguel, o Álvaro Lugero Andrade vai apresentar as notícias. Uma vez mais, votos de boa escuta. Nas notícias, a Liga Guinense dos Direitos Humanos diz ter registrado com bastante estupefação as denúncias dos familiares dos juízes conselheiros do Tribunal Superior Militar que foram detidos na quarta-feira. Vice-presidente americana Kamala Harris agradece a presidência e Joe Biden fez o seu discurso ontem na Sala Oval da Casa Branca, um dos destaques. Outro destaque, o governo russo diz que pode negociar com o presidente da Ucrânia, mas questiona a sua legitimidade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda através de rádios parceiras em FM, em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através de uma transmissão local da Voz da América, esta emissão está também presente na internet www.voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo estão disponíveis no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. Basta escrever VOA Português. No WhatsApp temos um canal, mais um, 202-251-9466. E quando são 13h32 aqui em Washington, convido o Álvaro Lugero Andrade para apresentar as notícias a esta hora.
Começamos aqui nos Estados Unidos. A vice-presidente agradeceu a Joe Biden nos 3 anos de liderança, horas depois de o presidente reforçar o seu apoio a Kamala Harris, que deverá ser aprovada para candidata à Casa Branca pelo Partido Democrata dentro de até 2 semanas, segundo fontes do partido. Joe Biden liderou com elegância, força, audácia, muito obrigada, afirmou Harris, sublinhando que os próximos 6 meses, em que Biden vai estar à frente ainda, vão ser cheios de trabalho. As declarações foram feitas hoje em Houston, no Texas. Ontem, num discurso à nação, no Salão Oval, Biden explicou que saiu da corrida para passar a tocha a uma geração mais jovem e reforçou o seu apoio a Kamala, considerando que estava preparada para assumir o cargo. Num discurso de 11 minutos, o presidente afirmou que os Estados Unidos estão num ponto de viragem e que nas últimas semanas ficou claro ser necessário unir o Partido Democrata. A economia americana acelerou no último trimestre a um forte ritmo de 2,8% ao ano, com os consumidores e as empresas a ajudarem a impulsionar o crescimento, apesar da pressão das taxas de juros continuamente elevadas. O produto interno bruto recuperou no trimestre abril-junho, depois de ter crescido a um ritmo de 1,4% no período janeiro-março. O antigo presidente americano e candidato republicano às eleições de novembro, Donald Trump, acusou hoje o Partido Democrata de ter dado um golpe de Estado contra o atual líder da Casa Branca, que desistiu da corrida. Trump interveio por telefone no programa de manhã da cadeia televisiva Fox News e descreveu como terrível o discurso de Biden ontem, no qual deu mais detalhes sobre o seu abandono da campanha eleitoral. Acho que foi um golpe de Estado. Não queriam que se candidatasse. Estava muito em baixo nas sondagens e pensaram que ia perder, comentou Trump, que acusou o ex-presidente Barack Obama e a influente congressista Nancy Pelosi, bem como outros líderes democratas, por estarem atrás do que chama de conspiração para afastar Joe Biden da corrida à presidência dos Estados Unidos. O governo da Rússia diz estar disponível para negociar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, apesar de questionar a sua legitimidade e não exclui, no entanto, várias variantes de negociações, afirmou hoje o porta-voz do Kremlin. Dmitry Peskov disse que é uma questão difícil, do ponto de vista jurídico é um problema, mas do ponto de vista político estamos abertos a alcançar os nossos objetivos através das negociações. Portanto, são possíveis várias variantes, afirmou. A legitimidade de Zelensky à frente da Ucrânia tem sido uma questão levantada pela Rússia, que argumenta que o mandato do governante ucraniano terminou no dia 20 de maio. No Uganda, o presidente da República felicitou hoje as forças de segurança pelas dezenas de prisões durante as manifestações anticorrupção de ontem e terça-feira em Kampala e afirmou que os manifestantes estavam, e estou a citar, a planear coisas muito más. Numa declaração publicada na sua conta nas redes sociais, Yoweri Museveni afirmou que os protestos foram financiados por forças estrangeiras que sempre interferiram nos assuntos internos de África. Fim de citação.
E quando são 13 horas e 36 minutos, depois das notícias do Álvaro Lugero Andrade, vamos ao espaço de reportagem. Começamos na Guiné. A Liga dos Direitos Humanos diz ter registrado com bastante estupefação as denúncias de familiares dos juízes conselheiros do Tribunal Superior Militar que foram detidos na quarta-feira ontem, dia 24, no Estado-Maior-General das Forças Armadas, horas depois de terem emitido um acórdão a mandar libertar todos os suspeitos de envolvimento na suposta tentativa de golpe de Estado de 1 de fevereiro de 2022. Os juízes Melvin Sampa, Júlio Mbana e Rafael Gomes foram chamados ontem ao Estado-Maior das Forças Armadas, mas nunca mais regressaram. A esposa de um dos juízes disse à Rádio Solmance, ligada à Igreja Católica da Guiné-Bissau, que o marido saiu para trabalhar, mas não regressou. Hoje, no programa Washington Fora de Horas, conversei com Babacar Touré, que é o presidente da Liga dos Direitos Humanos, que manifesta a sua indignação.
Nós pensamos que esta é mais uma interferência política e militar num assunto judicial. Estamos a falar de pessoas que foram detidas há mais de 2 anos, algumas das quais não havia nenhum processo judicial. Aliás, os tribunais, quer o Ministério Público, assim como o juiz de instrução criminal, tinham ordenado a libertação de 17 pessoas suspeitas neste caso, mas quer as autoridades militares, assim como o poder político, recusaram cumprir as decisões judiciárias. Portanto, nós condenamos vigorosamente esta atuação do Estado-Maior-General das Forças Armadas e também responsabilizamos pessoalmente o próprio chefe de Estado-Maior, o General Biagé Nantan, pela vida e integridade física destas pessoas. Portanto, nós exigimos também ao Estado-Maior não só a libertação imediata e incondicional destes juízes que não cometeram nenhum crime, mas também de cumprimento escrupuloso do acordo do Tribunal Superior Militar que ordenou a libertação imediata das pessoas detidas ou sequestradas desde 2022.
Boubacar Touré, esta situação de perseguição aos juízes está a virar norma. Que saídas é que pode a Guiné-Bissau ter para também poder avançar como um país de Estado de Direito?
Não, nós pensamos que a única saída é as autoridades nacionais, diferentes poderes existentes no quadro constitucional guineense, assumirem ou exercerem as suas respectivas atribuições e competências à luz das normas constitucionais e legais em vigor na Guiné-Bissau. Portanto, não é aceitável que os cidadãos sejam detidos sem casa nenhum. Peço desculpa. Não é aceitável que os tribunais, porque isso não é a primeira vez, nós assistimos há uma semana atrás um magistrado que foi suspenso pelo simples facto de ter ordenado a libertação de 2 ex-governantes. Portanto, este magistrado decidiu nos termos previstos na lei. Nós assistimos em 2023 dois juízes que fugiram da Guiné-Bissau até hoje pelo facto de estarem a receber ameaças de pessoas afetas ao poder político. Portanto, há uma tentativa, né, de fazer subornar as atuações judiciárias aos interesses políticos, ou seja, uma instrumentalização da justiça para fins político-partidários. Ora, isso é uma afronta ao Estado de Direito, é uma afronta à democracia que nós não podemos, de forma alguma, aceitar.
Era Aboubacar Touré, o presidente da Liga Guinense dos Direitos Humanos, em conversa no programa Washington, Fora de Horas, da Voz da América. 13h40 aqui em Washington, vamos a Moçambique, onde são 19h40. As recomendações do Fundo Monetário Internacional sobre a adoção de medidas transparentes de gestão do setor empresarial do Estado são bem-vindas e há muito que havia sido sugeridas por vários segmentos da sociedade moçambicana, isto de modo que a indicação dos gestores das empresas públicas seja por meritocracia, segundo analistas ouvidos por Alfredo Júnior.
No seu mais recente comunicado, o Fundo Monetário Internacional, FMI, mostra preocupação com os riscos de corrupção no setor empresarial do Estado em Moçambique e quer medidas de transparência na sua gestão por parte do governo. Para o analista e jornalista André Mulungu, esse subscreve as recomendações do FMI, sendo que a meritocracia deve ser o requisito para a nomeação do Conselho de Administração das Empresas de Estado.
O governo não está a conseguir pagar o subsídio social básico. Entretanto, há injeções que são feitas para o setor empresarial do Estado. Eu penso que é com este valor, por exemplo, que podíamos pagar o subsídio social básico. É bem-vinda qualquer proposta, qualquer medida que vise garantir um melhor funcionamento, um funcionamento transparente, que contribua para que as empresas do setor empresarial do Estado elas funcionem, produzam e sobrevivam com base naquilo que elas produzem.
Ao todo, são 21 empresas públicas participadas pelo Estado moçambicano, cujas despesas, dívidas e obrigações representam cerca de 46% de toda a riqueza do país até 2022. Segundo o FMI, a gestão pouco clara representa um risco para as finanças públicas, com contas debilitadas dos últimos anos, para além de ser uma porta aberta para os casos de corrupção.
Quem indica as pessoas é o partido que dirige o país, é o primeiro-ministro que indica, e os critérios muitas vezes não têm sido de competência ou de meritocracia, são questões mesmo de confiança. Mas tirando esta questão, a questão da dependência, é que a pessoa que está lá a gerir uma determinada empresa, ela em primeiro lugar deve garantir satisfazer as vontades de quem indicou, até para renovar o mandato. E isto, de certa forma, condiciona o funcionamento das empresas do setor empresarial do Estado. Portanto, é bem-vinda qualquer medida no sentido de garantir que essas empresas sejam geridas de forma transparente.
Por outro lado, o FMI recomendou que o governo moçambicano deve cortar até 5 mil funcionários fantasmas da sua folha de salários, o que para o analista Edson Massinga é algo que o governo já deveria ter feito, tendo em conta as denúncias antigas.
O Ministério da Economia e Finanças, juntamente com os departamentos de finanças dos ministérios que o país tem, têm conivência com esses funcionários fantasmas. E temos que trazer um gráfico de alguma coisa que nos indica onde é que estão esses funcionários fantasmas.
De Maputo, Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Agora vamos a Malawi. Um comboio carregado de gasóleo chegou ao Malawi pela primeira vez em 21 anos, acelerando o fim da escassez de combustível. As autoridades daquele país afirmam que tal é o início do transporte regular de combustível para o Malawi através da recentemente renovada ferrovia que vem do Porto de Nacala, em Moçambique. O Lameck Massina, que é o correspondente da Voz da América no Malawi, fez a reportagem aqui apresentada pelo Sérgio Nhambe.
As autoridades governamentais do Malawi afirmam que a escassez das reservas de combustível do país vai passar à história. Clement Kayama é o diretor executivo da Petrolífera Nacional do Malawi e falava quando a televisão transmitia imagens do comboio que transportava 580 mil litros de combustível à chegada a Lilongwe, a capital do país.
This is an organized form of transport with fixed routes
Este é um meio de transporte organizado com rotas e horários fixos que contribuem para a rapidez da entrega. Quando o comboio parte, não há nada que o atrase, até parar e chegar ao seu destino, que é aqui.
Kayama disse que esta mudança reduz os custos para o país que há muito transporta combustível por estrada. É a primeira vez desde 2003 que um comboio transporta combustível para Lilongwe, na sequência das reparações efetuadas no sistema ferroviário do Malawi. Chandra Mohasingh é o diretor-geral da empresa que explora as infraestruturas ferroviárias do país.
We are going to have even more than this.
Até vamos ter mais do que isto. Na verdade, na próxima semana, esperamos trazer um comboio muito mais longo, transportando cerca de 2 milhões de litros para este mesmo local. Temos capacidade para transportar 4 milhões de toneladas de mercadoria.
From to and pro.
O economista Adam Chikapagais disse à Voz da América que a restauração dos serviços ferroviários de Moçambique para o Malawi é provavelmente a melhor notícia para os setores dos transportes do país, que, segundo ele, gastava muito para transportar combustível por estrada.
Isto significa que o dinheiro que foi utilizado para o transporte de combustível vai ser utilizado para outras coisas que são igualmente importantes neste país no que diz respeito ao desenvolvimento.
Chikapa disse duvidar das expectativas do público de que esta medida conduza também a uma redução dos preços de combustíveis nas bombas do Malawi. O ministro do Comércio e da Indústria, Sosten Gwengwe, afirmou que as poupanças que isso traz às indústrias transformadoras ajudarão a reduzir o custo de produção de vários bens.
Era o Sérgio Nhambe falando aqui do regresso de comboios vindo de Nacala a Malawi, em Moçambique. Após intensas negociações com a administração da transportadora aérea de Cabo Verde, sob mediação da Direção-Geral do Trabalho, o Sindicato de Pilotos suspendeu o pré-aviso de greve que deveria acontecer entre 24 e 30 deste mês. Da Cidade da Praia, reporta Eugênio Teixeira.
A nova equipa diretiva dos TSCV, Transportadora Aérea Estatal Cabo-Verdiana, liderada pelo economista Pedro Barros, traça como principal objetivo a normalização da ligação doméstica e a consolidação das rotas internacionais.
Temos 3 aviões a operar a nível da ligação entre as ilhas. Todas as ilhas estão conectadas e provavelmente nos próximos tempos vamos tentar ver se reforçaremos em função da procura que se manifestar. Ou seja, tentar corresponder a toda a procura que existe em termos de circulação de cabo-verdianos e não só entre as ilhas.
Para o antigo gestor Fernando Gilevra, o governo tem falhado em matéria dos transportes ao relegar a responsabilidade exclusivamente aos privados e com as consequências que todos conhecem. Por isso, considera que o Executivo está agora obrigado a encontrar as melhores soluções para resolver o problema de conatividade entre as ilhas.
Eu penso que o transporte interno não pode e não deve ser deixado nas mãos dos privados. Existe uma necessidade premente de conatividade entre as ilhas, quer dos empresários, quer das pessoas singulares, e isso não se compadece com um investimento privado, que tem outros interesses que vão para além dos interesses sociais. A meu ver, o governo devia e deve concentrar-se é no transporte interno para depois passar para o internacional.
Quanto ao modelo e forma de adquirir aparelhos, o PCA dos TSCV considera que o ideal seria ter capacidade financeira para compra direta, mas não sendo possível de momento, diz que o mais importante é ter aviões para ligar as ilhas.
Veremos lá mais para frente, em função daquilo que for decisão do governo, se iremos adquirir aviões ou se continuaremos com leasing, que depois será convertido em aquisição. Portanto, vamos ver.
Fernando Gilevra diz não acreditar na solução encontrada neste momento para o aluguer de aviões, por entender que é insustentável.
O governo estar com 3 aviões alugados neste momento para cobrir o verão, financeiramente é uma situação insustentável. Eu penso que poderá aguentar até final de setembro, mas não deverá passar daí. Contudo, eu também não entendo correto que o governo, tendo a TACV presente, tendo a Cabo Verde lá em frente, que o governo tem necessidade de ir criar do zero uma companhia aérea para o transporte interno.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou aos cidadãos americanos e ao mundo na quarta-feira, a partir do Salão Oval da Casa Branca, para explicar por que decidiu abandonar a corrida à eleição de 5 de novembro. Biden apontou também os desafios urgentes que vê à medida que o país se encaminha para a eleição. A correspondente da Voz da América na Casa Branca, Anita Paul, tem a seguinte reportagem apresentada pelo Álvaro Lugero Andrade.
Joe Biden tomou a surpreendente decisão de sair da corrida presidencial através de uma nota divulgada nas redes sociais no domingo 21. 3 dias depois, num discurso no Salão Oval, que foi ora esperançoso, ora determinado e ora melancólico, explicou por que abandonou a corrida. Biden falou das suas 5 décadas em cargos públicos, elogiou o seu historial presidencial de conquistas internas e políticas, mas depois apelou a uma nova liderança enérgica para enfrentar os desafios de amanhã.
Nada, nada pode impedir a salvação da nossa democracia. Isso inclui a ambição pessoal. Decidi então que o melhor caminho a seguir é passar o testemunho a uma nova geração. É a melhor forma de unir a nossa nação. Sabem, há um tempo e um lugar para longos anos de experiência na vida pública. Há também um momento e um lugar para novas vozes. Vozes frescas, sim, vozes mais jovens. E esse tempo e lugar são agora.
Joe Biden agradeceu ainda à vice-presidente Kamala Harris, que iniciou a campanha com o apoio dele e promessas de votos suficientes para obter a nomeação democrata. Descreveu-a como experiente, dura e capaz, mas acrescentou: a escolha é vossa. Não se referiu ao candidato republicano Donald Trump, mas analistas políticos dizem que todas as advertências severas de Biden apontam para um homem. Jennifer Masica é professora de comunicação e jornalismo da Universidade do Texas.
Ele falou sobre a polarização, falou sobre violência e violência política. Todas estas coisas remetem para o ex-presidente Donald Trump e para a sua presidência. Falou sobre as ameaças que a nação enfrentava quando assumiu o cargo em janeiro de 2021. E isso referia certamente a Donald Trump, mas sim, esse não era um lugar para ele falar sobre Donald Trump.
O presidente disse que o seu trabalho se concentrará agora nos desafios internos, como os direitos civis e a liberdade dos eleitores, as reformas da segurança das armas, a luta para acabar com o cancro e a reforma do Supremo Tribunal de Justiça. Citou ainda uma miríade de desafios que os Estados Unidos enfrentam no exterior, como as guerras em Gaza e na Ucrânia, enquanto a China está cada vez mais desafiante na região Indo-Pacífico. Esses assuntos da política externa, dizem analistas políticos, deverão arder na mente dos eleitores preocupados. Thomas Schwartz é professor de História na Universidade de Vanderbilt.
Creio que realmente esta é uma preocupação que as pessoas vão ter. Ou seja, como é que um presidente em fim de mandato lida com as crises de política externa?
Saberemos nesta quinta-feira, quando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu visitar a Casa Branca. Ele também vai encontrar-se com Kamala Harris e Donald Trump. Mas no final da sua presidência, Biden continua a ser o protagonista no maior palco da América. Jim Kessler é vice-presidente executivo de políticas da Terceira Via.
É como um atleta que vai entrar no passeio da fama que está a retirar-se e recebe os aplausos da multidão. Finalmente, por uma longa e tremenda carreira de 50 anos.
Biden sabia que este discurso seria um ponto alto dramático. Assim, usou as suas últimas palavras para quebrar a quarta parede com uma mensagem tão antiga como a América.
O melhor da América está aqui. Os reis e os ditadores não governam, é o povo. A história está nas nossas mãos, o poder está nas nossas mãos. A ideia da América está nas suas mãos.
A política dos colonatos de Israel na Cisjordânia está a ser alvo de críticas internacionais crescentes. O Tribunal Internacional da Justiça decidiu na semana passada que a ocupação israelita da Cisjordânia é ilegal, mas Israel continua a expandir os colonatos. Linda Gradstein reporta para a Voz da América a partir da Cisjordânia, um trabalho aqui apresentado por Paula Alves Silva.
As poucas famílias israelitas do posto avançado colonato de Eviatar, no norte da Cisjordânia, vivem em casas móveis e em condições difíceis, mas acreditam que estão a contribuir para a segurança do Estado de Israel. Sarah Clisson vive aqui com os seus 7 filhos.
It's important not just for me to be here.
É importante não só para mim estar aqui, mas para todo o povo judeu. E não é aqui em Eviatar, mas em todo o país de Israel. O povo judeu, em 2000 anos, vive em todos os países do mundo e todas as vezes as nações do mundo tentam matar-nos.
Every time the nation of the world try to kill us.
Eviatar é um dos 5 postos avançados de colonização que o governo israelita legalizou recentemente, o que significa que poderão expandir-se, construir casas permanentes e beneficiar do desenvolvimento de infraestruturas. O posto avançado de Avat Gilad, na área de Shomron, no norte da Cisjordânia, ainda não foi legalizado. Mas o colono Yehuda Shimon diz que ele e os seus 10 filhos têm o direito, dado por Deus, de viver aqui.
Não quero que alguém de fora de Israel venha ter comigo e me diga quais são os meus direitos, porque esta é a minha terra, eu vivo aqui.
Muitos destes postos avançados do colonato foram considerados ilegais, mesmo de acordo com a lei israelita, e alguns foram desmantelados à força. Mas o atual governo israelita, de linha dura, atribuiu milhões de dólares para permitir a expansão destes colonatos e está em vias de legalizar dezenas deles. O Tribunal Internacional de Justiça das Nações Unidas decidiu na semana passada que a ocupação e colonização da Cisjordânia por Israel é ilegal, ao mesmo tempo que o Parlamento israelita votou contra a criação de um Estado palestiniano neste território. Os opositores israelitas à expansão dos colonatos afirmam que o facto de haver 500 mil colonos judeus na Cisjordânia e 200 mil em Jerusalém Oriental tem implicações a longo prazo. Lior Hamihai é o diretor executivo da Peace Now, que se opõe aos colonatos.
Este governo israelita não tem qualquer intenção de ter um Estado palestiniano. Querem anexar estes territórios e, de acordo com o governo, os palestinianos continuarão a estar sob a ocupação e os israelitas continuarão a ser ocupantes.
Vários dos membros da linha dura do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu apelaram à anexação dos 60% da Cisjordânia que estão sob controle exclusivo de Israel. Dizem que querem ter certeza de que Israel nunca será forçado a retirar-se da Cisjordânia no futuro.
Na primeira página da revista esportiva da Voz da América, é já amanhã a abertura oficial dos Jogos Olímpicos. Mas as provas começaram ontem. Hoje, a seleção angolana feminina de handebol perdeu por 34-31 com os Países Baixos na estreia do Grupo B. Vilma Nenganga e Helena Paulo, ambas com 6 golos, e Juliana Machado com 5, foram as jogadoras angolanas que estiveram em evidência na concretização, enquanto na seleção neerlandesa o destaque pertenceu a Angela Malmsteen e a Stavena Polman. As 4 seleções melhor posicionadas de cada um dos grupos de 6 avançam para os quartos de final, fase que a seleção angolana, que conta com 8 presenças consecutivas nos Jogos Olímpicos, procura alcançar pela segunda vez. Ainda no handebol feminino, o Brasil estreou com vitória e venceu a Espanha por 28-19. Hoje, a atuação da guarda-redes Gabriela Moreschi foi valorizada pela imprensa internacional. O triunfo, válido pelo Grupo B, onde também estão as angolanas, foi o primeiro das brasileiras sobre as espanholas em Jogos Olímpicos e Mundiais. Entretanto, ressaca do jogo de ontem entre Marrocos 2, Argentina 1, um jogo que demorou quase 4 horas. Hoje, a Associação de Futebol da Argentina disse ter apresentado uma queixa junto da FIFA em relação ao jogo de ontem, na estreia do Torneio Olímpico de Paris. Os argentinos pedem que sejam tomadas as medidas regulamentares adequadas e seja imposta uma sanção a quem quer que seja, ou seja, qual for o caso. A nota é do presidente da AFA, Cláudio Tapia, nas redes sociais. O jogo foi marcado pela invasão do relvado por cerca de 20 adeptos marroquinos, além de garrafas e copos que foram arremessados. Mais de uma hora depois do fim do jogo, o sítio oficial dos Jogos Olímpicos indicou que os jogadores iriam regressar ao relvado para disputar 3 minutos em falta, já sem público nas bancadas. Foi assim o desporto na Voz da América.
Com Cheng Xiaogang na sonoplastia, o Jaime Faria na realização, sou o Márcio Miguel. Até amanhã, boa noite.